A primeira pergunta que vamos responder aqui em público é quem é, na realidade, o Papa Francisco. Nós não temos possibilidades de dizer o que alguém é na realidade, a menos que a gente já tenha tido uma série de aperfeiçoamentos ou de iniciações na visão interior, porque tudo aquilo que o nosso intelecto deduz ou tudo aquilo que a nossa mente indica corresponde ao plano material da inteligência humana e, em geral, é ilusório. Então, tudo aquilo que vem como dedução da consciência humana, em geral, faz parte da ilusão mundial. Existe algo que se chama ilusão mundial, que é o estado de consciência da humanidade deste planeta, em geral. De forma que dizer quem é na realidade o Papa Francisco, nós não temos condições de responder isso. O que nós podemos dizer, para ajudar a esclarecer esta pergunta e esse assunto, é que a Mãe Universal nos pediu que orássemos para que ele fizesse a vontade de Deus. Isto não quer dizer que ele não tenha intenção de fazer a vontade de Deus, mas quer dizer que principalmente aqueles que têm uma grande responsabilidade, principalmente responsabilidade planetária, precisam todos de oração. Não é só o Papa Francisco, todos precisam de oração. Porque nesse período, as forças contrárias à evolução e ao desenvolvimento espiritual são muito fortes. E elas estão presentes em todas as instituições. Elas circulam livremente para treinar o nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio, que deveria desenvolver a nossa entrada na Terra futura e na humanidade futura, deve estar muito treinado para realmente irmos constituir uma nova humanidade. Esta humanidade é mental, muito superficial. Esta humanidade não compreendeu ainda que o caminho de uma alma é o caminho do serviço e não o caminho de usufruir das coisas. É o contrário, é o caminho do serviço. De forma que toda a humanidade precisa de muita oração, e principalmente aqueles que estão em postos chaves para algumas decisões planetárias. Então, repetimos, o que a Mãe Divina nos pediu foi orações para que o Papa fizesse a vontade de Deus. Uma pessoa muito sincera está dizendo que ela tem apresentado dificuldades em realizar entrega dos problemas que a impedem de evoluir espiritualmente. Olhe, o melhor exercício para se evoluir e o melhor exercício para o nosso espírito é o serviço. De forma que, se você tem alguma dificuldade no plano da personalidade, você se põe a servir e não pense nessa dificuldade. Porque através do serviço, você irá desenvolvendo um vórtice de energia positiva em você. Através do serviço a quem precisa, a quem necessita, você vai mudando o seu sistema energético, você vai se tornando positiva e todas essas suas dificuldades serão resolvidas. O serviço é sempre positivo, o serviço real, o serviço desinteressado e o serviço na direção correta. E hoje não faltam para nenhum de nós motivos para servir, porque as necessidades têm sido amplamente difundidas. Os grupos que precisam de auxílio, as pessoas que precisam de auxílio são muito conhecidas. E hoje, quem quiser servir, tem serviço para o resto da vida. E nós teríamos que nos observar, nesses momentos que o planeta atravessa, e nesses momentos que a humanidade também atravessa, nós teríamos que observar que nós deveríamos estar muito mais entregues do que estamos ao plano evolutivo. Porque para tratar de si corretamente, nós somos bons já sabemos, já conhecemos isto. Mas agora se trata de ir não considerando muito a si próprio, considerar a si próprio naquele mínimo necessário para continuar subsistindo e para continuar vivendo corretamente. Mas, atualmente, dada a transição do planeta, dada a situação precária da humanidade e as grandes necessidades que são sempre crescentes, hoje em dia, você deixar de servir a si próprio para servir a um outro, isto é muito bom, isto é muito equilibrador para a indiferença que a humanidade em geral manifesta por aqueles que necessitam. Existe uma indiferença quase geral por aqueles que necessitam. Se nós fôssemos, por exemplo, manifestar as necessidades de amor e as necessidades de cuidados que o reino animal necessita, que o reino vegetal necessita e que o reino mineral necessita, se nós fôssemos estudar isso, trataríamos desses reinos o dia todo para diminuir este débito da humanidade para com esses reinos. E nós temos que nos lembrar que se nós não mudarmos uma atitude nossa com relação aos reinos, se nós não nos pusermos a servir realmente aos reinos, nós não teremos um caminho espiritual completamente aberto. Porque os reinos animal, vegetal e mineral são reinos infra-humanos que dependem de nós, dependem da humanidade para receberem energia espiritual. De forma que se nós não estivermos a serviço desses reinos, nós não estamos cumprindo com a nossa posição na escala evolutiva de transmitir energia do espírito para os reinos que não têm acesso direto a esta energia. Isso está claro? De forma que o modo de se estar diante do reino animal, de se estar diante do reino vegetal e diante do reino mineral, é fundamental para que a gente esteja cumprindo a própria parte neste período planetário. Então, isto é muito importante que se diga e repita quantas vezes for necessário. E uma pessoa está perguntando, com toda a sua boa intenção, que ele tem sonhado constantemente com a criação de um núcleo de consciência artística e se pode ter algum entendimento com respeito a este assunto. Veja, claro que um núcleo de consciência artística, se ele conseguir sair dessa mediocridade geral no ambiente artístico, se um núcleo de consciência artístico conseguir sair desta mediocridade geral, seria uma coisa muito importante que acontecesse. Mas nós gostaríamos de lembrar uma lei que é muito importante para todos aqueles que devem e que querem se colocar a serviço. Aqueles que estão abertos para o serviço devem considerar o seguinte: trata-se de fazer o que a hierarquia pede e não de fazer o que não é pedido. Tudo aquilo que a hierarquia tem nos pedido atualmente, o pedido número um é orações. Orações para o planeta, orações para a humanidade, orações para tudo aquilo que vocês puderem orar. Isto é o pedido número um da hierarquia. E depois o pedido número dois da hierarquia é que a gente se concentre em certos níveis hierárquicos, que a gente fique concentrado na parte amorosa que nos tem dedicado Cristo Jesus, que tem dedicado Maria, que tem nos dedicado São José, Muriel e tantos membros da hierarquia. Então, o que está sendo pedido é que nós nos unamos com essas consciências, que a gente se una com essas consciências. E à medida que formos nos unindo com essas consciências, iremos recebendo sinais, iremos recebendo intuições, iremos recebendo instruções, ou iremos recebendo ideias corretas a respeito daquilo que é mais necessário no nosso momento e no momento do planeta também. Veja, existem muitas coisas que são positivas. Existem infinitas coisas que são positivas. Mas é só uma visão interna que pode saber, entre as inúmeras e infinitas coisas necessárias, qual é aquela que nós faremos melhor. Isto não é o nosso intelecto que vai indicar. Isto é o nosso ser interior, é nossa alma ou nossa mônada que vai indicar. Entre tudo o que existe para ser feito, para ser melhorado, para ser regenerado, para ser resgatado, entre tudo o que existe para ser feito, o que nós podemos fazer de melhor? Isso não é o nosso intelecto que vai dizer. E está dizendo que você ore, que durante a sua oração, através do seu processo de oração, você ficará sabendo o que é que você pode fazer de melhor, não é? E onde você poderá ser melhor. Claro que um núcleo artístico seria muito bom, mas eu nunca soube que neste momento a hierarquia tivesse nos pedido um núcleo artístico. O que a hierarquia tem nos pedido neste campo é que a gente contemple obras de pintura. Mas para contemplar uma obra de pintura, é preciso que aquela pintura represente uma porta dimensional. Para você, no momento que a contempla, você muda de plano com a sua consciência. De forma que isto são conceitos que o mundo artístico de hoje nem considera. E para você contemplar uma obra, para você estar nesse trabalho de contemplação, precisa que você tenha um trabalho na sua consciência tal que aquilo se transforme num trabalho efetivo, efetivo para o bem da humanidade e para o planeta. Então, o que nos está sendo pedido com relação a obras de arte é que nós contemplemos, mas nós vamos contemplar uma obra que nos tenha sido indicada como porta dimensional. Agora, se a gente não tem uma indicação precisa do que contemplar neste campo da arte, então nós podemos contemplar uma paisagem, nós podemos contemplar o amanhecer, nós podemos contemplar o crepúsculo, que são coisas que seguramente não irão nos fazer mal. São coisas que se pode contemplar sempre, não é? Em qualquer época do mundo. Bem, agora vamos passar para os assuntos que estavam previstos para hoje. Este fim de semana foi um dos mais bem-sucedidos que tivemos em Figueira, pelos relatos que estamos recebendo e pelas impressões que estamos tendo nesses momentos. Neste fim de semana foi dado um impulso muito bom no setor de sementes e as hortas de reprodução de sementes, entre outras coisas. Nós sabemos, não, o que significa uma semente como símbolo. Semente é um símbolo de algo que está pronto, preparado para desenvolver, para se tornar algo maior, para se tornar algo mais evoluído. Então, nós, por exemplo, podemos ser considerados sementes da nova humanidade, se soubermos imitar as sementes vegetais com as quais estamos lidando. Então, nós somos sementes também, sementes da nova humanidade. E por isso está sendo pedido para nós que tenhamos cuidado com as sementes vegetais, que tenhamos um aperfeiçoamento no trato das sementes, porque assim estamos cumprindo uma parte do nosso caminho com relação a esse símbolo. E aqui se destacou que o cuidado dado ao pomar principal de F2 foi muito suficiente e que isto salvou muitas árvores de maior sofrimento. Com atenção especial que foi dada às brocas. Vocês sabem que as brocas são um motivo de sofrimento para as árvores. As árvores sofrem, as árvores sentem dor. As árvores não têm mente. Enquanto a árvore sofre dor por estar com uma broca se alimentando dela, aquela árvore sofre dor. Ela não sabe o que aquilo significa, porque ela ainda não tem mente. Ela ainda não está no reino humano, ela ainda está no reino vegetal. Mas ela sente, embora ela não saiba, embora ela não compreenda, ela sente. De forma que este trabalho com as árvores não é só um trabalho, não é só um trabalho para que elas deem melhores frutos, para nos abastecer. Isto é um trabalho que tem também o seu lado espiritual. Isto é um trabalho que tem o seu lado de nós realmente darmos amor para este reino vegetal, que, aliás, entre os reinos da natureza, foi o que mais cumpriu aquilo que lhe foi pedido pela consciência única. O reino vegetal, se vocês observarem, foi o que mais cumpriu aquilo que os demais reinos esperavam dele. O reino vegetal podia ter alimentado esta humanidade o tempo todo sem que esta humanidade assassinasse animais. O reino vegetal cumpriu. O reino vegetal tem tudo o que nós precisamos para nos alimentarmos. E o reino vegetal também tem tudo o que o reino animal necessita para ser alimentado. Foi o reino que mais cumpriu. E ele mais cumpriu também no sentido dele ter adquirido uma tal harmonia que ele conseguiu cobrir grande parte do planeta com a cor verde. O que nós não podemos imaginar o que significa. O que significa a vibração da cor verde, o que a cor verde evitou de coisas que se aproximassem do planeta, o que o reino vegetal transmutou em matéria de modificação do ambiente, modificação do ar, nós não temos ideia. Então foi o reino que mais cumpriu. E se nós observássemos mais a atividade do reino vegetal, iríamos então compreender o que é um reino a serviço, perfeitamente a serviço. Ele está tão a serviço que ele teria coisas para nos dar e que nós nem percebemos. O reino vegetal tem substância para curar muitas doenças que a medicina material, que a medicina humana, não encontra cura para elas. O reino vegetal dispõe de elementos para curar todas essas doenças. Mas como nós não temos uma reciprocidade de amor com o reino vegetal, o plano não vai permitir que o nosso débito para com ele cresça ainda mais. Mas o que se passou neste fim de semana em matéria de contato entre nós e o reino vegetal aqui em Figueira foi realmente muito positivo. E nós gostaríamos de deixar isso bem registrado, porque estaríamos, então, colaborando para uma maior união entre o reino humano e o reino vegetal. Também queríamos lembrar que no livro A Criação nós encontramos novas revelações sobre a humanidade e os reinos. Então seria muito importante que aqueles que não conhecem esse livro o buscassem. Porque esse livro, chamado A Criação, ele cuida das nossas relações e com muitas revelações com respeito aos reinos da natureza e do nosso papel com respeito a esses reinos. Agora, vocês percebem, não, que há uma grande necessidade de se cuidar um pouco mais espiritualmente das coisas, não? Não ficarmos estritamente no campo material. Há muita necessidade de nós vermos o aspecto espiritual, não é? Da evolução. E nós temos, por exemplo, neste livro Consciências e Hierarquias, que foi o último livro que nós apresentamos, Consciências e Hierarquias, nós temos, por exemplo, na página 139, algo que Michuque nos passou. Michuque é uma das hierarquias de Figueira, não? Que teve uma encarnação como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. Então aqui nós temos, no capítulo Definição do Verdadeiro Caminho para as Consciências, nós temos uma declaração de Michuque, que eu vou ler para vocês terem uma ideia do quanto este livro pode nos ser útil neste momento. Neste momento onde a gente deve virar uma chave não na nossa consciência, para que a gente cuide da parte espiritual da vida, que a gente cuide da parte espiritual do nosso caminho, principalmente nesses momentos de decisão interna, nesses momentos de separação entre o joio do trigo, como diz a Bíblia. Michuque diz: uma luz interior acende-se quando abrimos a porta do coração. Então, ela está confirmando que a gente diz que não é pelo intelecto e não é pela mente e que não é só pelo sentimento que a gente encontra o caminho, que a gente encontra a própria tarefa, que a gente encontra o próprio papel, que a gente encontra a própria posição na vida. Ela diz que uma luz interior acende-se quando abrimos a porta do coração. Abrir a porta do coração é algo que nós teríamos que já tê-la bem aberto, não? Porque é só o coração é que pode nos dizer aquilo que realmente é prioritário e aquilo que não é tão prioritário. E só o coração pode nos colocar naquilo que é o nosso verdadeiro lugar. E por que se diz o coração? O coração porque, como nós somos muito apegados ao plano físico, somos muito, muito unidos à nossa parte material física, é bom que a gente saiba que a nossa alma tem o seu ponto de contato com o plano físico no nosso coração. A alma não tem um ponto de contato em todas as partes do corpo. A alma tem o seu contato com a parte humana é no coração, na região do coração, nesta área cardíaca. Então é por isso que nós teríamos que nos voltar para esta área com toda a fé, teríamos que nos voltar para esta área com toda a devoção, porque ali dentro está ancorada a nossa alma. A nossa alma está cuidando do corpo todo, mas a alma está ancorada no coração, fisicamente, de forma que é na porta do coração que a gente vai encontrar muitas passagens. E aqui ela diz: o espírito não pode pretender muito afã, porque deve recordar o peso dos seus corpos. O espírito é a mônada, não? E a mônada tem limites para nos fazer funcionar. Porque se a mônada fosse aplicar sua energia e nos fazer funcionar, nós não suportaríamos, porque é muito forte a energia do espírito. Então o espírito passa este impulso para a alma. E a alma é que tem aquele grau de energia para impulsionar os nossos corpos. Se o espírito enviasse, por exemplo, um raio para o nosso cérebro, não sei o que aconteceria. Mas a alma não. A alma pode, através do coração, pode, através da sua emanação, bem mais suave, bem mais filtrada para a nossa possibilidade de receber, pode fazer isto. Então, o espírito, a mônada, não pode pretender muito afã, porque deve recordar o peso de seus corpos. E os nossos corpos também são muito densos, muito pesados. Nossos corpos são muito materiais, né? E para o espírito mandar um raio para um corpo, esse espírito pode quebrar este corpo. Pode quebrar. Porque os nossos corpos mental, emocional e etérico-físico são muito duros com relação à energia do nosso espírito. Então é a alma mesmo que deve lidar conosco através do coração. Vejamos a vida material como uma carroça com defeitos. Palavras de Michuki. Vejamos a vida material como uma carroça com defeitos, que com esforço é utilizada para seguirmos o caminho para Deus. Isto é, para fazer esses corpos seguirem o caminho, é muito esforço que é utilizado para seguirmos o caminho para Deus. E através do coração, o coração pode nos dizer, sem precisar de explicações, siga ou não siga. O coração pode dizer faça ou não faça. E quando vem do coração, nós não temos necessidade de fazer perguntas. Se o coração diz sim, é sim. Não vamos contestar. Mas precisamos ter uma relação com o coração. Precisamos ter o coração como a nossa porta de entrada, não? Nesta energia superior. Vou repetir. Vejamos a vida material como uma carroça com defeitos, que com esforço é utilizada para seguirmos o caminho para Deus. Alguma peça pode quebrar-se no percurso, mas não se deve temer, já que o amado carpinteiro fará todo o possível para auxiliar-nos. O amado carpinteiro, não a divindade, que se quebra uma peça, ele logo conserta. É o que ela está dizendo. Bom, eu vou ler o parágrafo todo, porque isto vai nos esclarecer bastante. Vamos pôr o coração nisto que Michuki está nos dizendo. Uma luz interior acende-se quando abrimos a porta do coração. O espírito não pode pretender muito afã, porque deve recordar o peso de seus corpos. Vejamos a vida material como uma carroça com defeitos, que com esforço é utilizada para seguirmos o caminho para Deus. Alguma peça pode quebrar-se no percurso, mas não se deve temer, já que o amado carpinteiro fará todo o possível para auxiliar-nos. Veja, isto é uma reflexão bem útil para nós, bem completa. E para quem quiser pensar mais nesses assuntos que Michuki está propondo, que a gente pense sobre eles e que a gente os coloque no coração, este capítulo começa na página 137 do livro Consciências e Hierarquias. Bem, aqui tem um comunicado que uma colaboradora nos mandou. Ela diz que são sacrificados em torno de 250 cachorros por semana numa cidade de um estado do Nordeste. E ela pergunta, seria da vontade da hierarquia fazer um documentário para esclarecer a população sobre os verdadeiros riscos de certa doença? Porque nesta capital de um estado do Nordeste, 250 cachorros estão sendo mortos por semana. porque temem que uma certa doença, que eu não sei qual é, se alastre e que atinja o reino humano a uma certa altura. Vocês veem em que nível está o nosso sentido de cuidado e em que nível está o nosso relacionamento para com o reino animal. Nas faculdades de veterinária se ensina e se recomenda praticar a eutanásia em certos animais, estando eles com certas doenças ou prejudicados para realizar certos serviços úteis ao homem. Vocês não desconhecem, né? Porque se um cavalo quebra uma pata, quebra uma perna, eles matam o cavalo, porque não serve mais para servir. E assim por diante. E assim por diante. O que nós teríamos que ver é que isto não é uma atitude humana, não precisa falar espiritual. Isto não é uma atitude humana. Não fazem eutanásia só com pessoas, em certos países onde a eutanásia é permitida. Mas eutanásia animais que são indefesos, que não tem como se defender. Quando fazem eutanásia com ser humano, o que não é absolutamente dentro de lei alguma, né? Fazem uma eutanásia de um ser humano, aquele ser humano, em países que se dizem civilizados, ele tem que autorizar a ser assassinado, ele tem que autorizar. Os responsáveis por ele têm que autorizar isto. Mas isto não acontece, porque o reino animal não pode ter esse discernimento. Então isso está totalmente entregue ao critério do reino humano. E o reino humano está fazendo desta forma. Por exemplo, cavalos de corrida que ficam impossibilitados de correr são mortos, são assassinados. Cães que ficam aleijados, também a recomendação é que sejam assassinados. Temos aqui presente um médico que não seguiu este conselho. E esse médico mantém há anos em seu apartamento uma gatinha que só tem 3 patas. Pelos veterinários, ela já teria sido assassinada na hora que perdeu a pata no acidente. Mas ele mantém como médico esta gatinha no seu apartamento que só urina com hemodiálise diária. E este médico, então, para equilibrar o que quase toda a humanidade faz, ele mantém esta gatinha com 3 patas e fazendo hemodiálise diariamente, ele mesmo, com todos os afazeres que tem, ele faz isto religiosamente todos os dias. Vivem muito felizes. A gata não sente falta alguma da patinha e nem toma conhecimento de que ela não pode urinar sem hemodiálise. Com tudo isso, ela se sente feliz. Aqui cabe uma observação sobre a diferença que existe entre o reino humano e o reino animal. Uma das diferenças é que se nós precisarmos de hemodiálise, ou se nós tivermos uma perna só, nós vamos carregar isto como um problema, não é? Mesmo que a gente tenha toda a cura necessária, nós vamos ser problemáticos. Um animal jamais será problemático por ter só 3 patas. E jamais será problemático por precisar de hemodiálise diariamente. Esta é uma diferença entre o reino humano e o reino animal. Então, isso é uma qualidade que nós, no reino animal, já desenvolvemos. Quando estávamos naquele halo da cadeia evolutiva, já desenvolvemos isto lá, e quando entramos no reino humano, perdemos. Percebem o que é a mente? Percebe o que a mente faz? Então, se nós tivéssemos só uma perna, ou se nós tivéssemos que fazer hemodiálise todo dia, nós seríamos muito problemáticos, estaríamos com isso na nossa consciência, em vez de termos a nossa consciência naquilo que devemos ter. Então veja como em certas coisas não são só os vegetais que podem nos ensinar, mas os animais também podem nos ensinar. E se nós olharmos para esses reinos infra-humanos humildemente para aprender com eles, vamos aprender muitas coisas que entre nós não estamos aprendendo. Bem, a alma grupo de uma espécie animal pode enviar um seu representante para transmutar parte do reino humano. Veja, nós não sabemos se essa gatinha que ficou só com três patas, se ela não estará enviada pela alma grupo animal para ajudar na transmutação do karma humano. Nós não sabemos. Isto para nós são coisas misteriosas. Nós não sabemos se a alma grupo de uma espécie animal faz um animal precisar de hemodiálise para assumir uma parte do karma do reino humano. Nós não sabemos. Nós não sabemos até que ponto o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral estão como alma grupo assumindo parte do karma humano. Eu tenho a impressão que o nosso karma humano estaria muito mais em débito diante da lei universal e da lei cósmica se os reinos infra-humanos não estivessem continuamente transmutando as coisas que nós fazemos e as coisas que nós produzimos. Veja, por exemplo, a poluição que nós fabricamos, porque grande parte da poluição é feita pelo homem. O que as árvores, o que o reino vegetal transmuta dessa poluição, nós não temos ideia. E o que a água e o que os minerais assumem desta poluição, nós também não temos ideia. O que nós temos levado a terra e a água e o ar a transmutar daquelas coisas que fazemos, nós não temos ideia. De forma que a nossa atitude diante dos reinos da natureza, a nossa atitude diante dessa situação, deveria realmente ser muito mais madura, muito mais consciente. E por que será que nós estamos falando isso para um pequeno grupo? Não? Porque as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão nos ouvindo são consideradas uma mínima parte de tudo aquilo que o ser humano está fazendo ao contrário, não? Então, somos uma mínima parte, como há em muitos outros locais do planeta, seres que estão dedicados, não é, a transmutar tudo isto e a compensar e a equilibrar o que toda a humanidade faz. Então, por que será que nós estamos falando nesses pontos assim tão enfaticamente? Nós estamos falando para que a gente tenha cada vez mais a responsabilidade de orarmos. Porque a oração faz coisas que nós não podemos imaginar. A oração bem feita, a oração real, faz coisas que nós nem com as nossas melhores intenções e nem com todos os nossos recursos materiais poderíamos fazer. A oração faz. Agora, a oração não é uma coisa pública. A oração verdadeira, a oração é uma coisa secreta. O que acontece na sua oração, ninguém sabe. Às vezes nem nós mesmos sabemos o que acontece quando estamos realmente orando. Mas como uma condição fundamental para você orar direito é você ter fé naquilo que está acontecendo, não é necessário que a gente saiba o que a oração está produzindo. De forma, tudo isso que foi relatado aqui hoje e que nos foi enviado por pessoas que estão entre vocês também, o que foi relatado aqui hoje é também para estimular a nossa prática da oração. Porque se nós não temos, por exemplo, voz ativa, ou se nós não temos possibilidade de entrar no mérito de tantas coisas desumanas, não é, que a humanidade está produzindo, se nós não temos possibilidade de lidar com isto diretamente, não, podemos fazer isto individualmente. E podemos realmente orar. Porque o que a oração pode fazer, nós não temos ideia. Vamos dar um exemplo. Nós não sabemos o grau de terror e de dor que um boi ou uma vaca experimenta no matadouro. Nós não temos possibilidade de saber isto. O Instituto Nina Rosa tem alguns filmes que mostram algumas cenas. Chega a mostrar cenas de terror que acontecem na hora que esses animais estão sendo brutalmente assassinados. Se a gente vê uma cena daquela, a gente pergunta, mas o que eu posso fazer? Eu estou completamente impotente diante disto. Aparentemente você está impotente. Mas se você se põe a orar, se você se põe a orar pelos reinos, se você se põe a orar pelo reino animal, se você se põe a orar pelo reino vegetal, pelo reino mineral, e se você se põe a orar pelo reino humano, que é o autor de tudo isso, o autor principal, você não pode imaginar o que a sua oração pode fazer. No momento em que os bois em um matadouro estão sendo dolorosamente assassinados, sem pensar na dor que eles estão sentindo, uma oração pode fazer que aquela vida daquele boi saia do corpo antes disso acontecer. E que só o corpo físico sinta aquelas coisas, mas ele como ser que está ali, como ser sutil, porque existe uma vida sutil dentro dos animais, que não é ainda uma alma, ela ainda não é uma alma, mas ela é uma vida sutil. Ela é uma vida sutil que tem que se desprender daquele corpo de carne. E se houver um grupo de orações orando para o reino animal, um grupo de orações orando para o reino vegetal, ou para o reino mineral, ou orando para os reinos, esse grupo pode produzir milagres, esse grupo pode produzir isto que foi descrito, que a vida se retire daquele corpo antes dele passar por aquele sofrimento. E isto vai diminuir o peso do karma humano. Bem, nós sabemos que a Mãe Universal tem trabalhado muito o karma humano. E a Mãe Universal, como Mãe da Criação, está muito atenta a tudo isto, principalmente nesses momentos. Pensando também no karma planetário de um modo geral e no karma da humanidade de um modo geral. Ela só nos pede oração. De forma que, se a gente orar, a gente está atendendo uma recomendação, está atendendo um pedido de quem não está dizendo tudo, de quem está dizendo a coisa só em parte, porque ela não usa este sistema de nos levar adiante pelo medo, ou nos levar adiante pelo terror ou pelo remorso. Ela fala as coisas que tem que falar e deixa ao nosso livre-arbítrio a forma como receber aquilo. De forma que, se ela está pedindo oração, se a gente atender a este pedido de oração de um modo geral, esta oração vai para tudo o que precisa de oração, e que neste planeta é quase tudo. O que está acontecendo na vida intraoceânica, nós também não temos ideia. O que o homem está fazendo no fundo do mar, nós não temos ideia. Como não temos ideia e como não temos nenhuma possibilidade de impedir ou de amenizar isto, nos resta realmente orar. De forma que nós gostaríamos de encerrar este encontro, que foi muito positivo, sob todos os pontos de vista, gostaríamos de encerrar este encontro com uma reiteração deste pedido, que a gente entre em oração permanente. Se nós não conseguimos ainda entrar em oração permanente, como está sendo orientado que façamos, isso é possível, porque nós podemos estar fazendo o que temos que fazer e ao mesmo tempo estar orando, mas nenhum de nós está preparado para isso ainda. Mas se a gente começar a ocupar tempo que seria reservado só para si, se a gente pudesse tirar parte deste tempo que reserva para si, para orar pelo estado do planeta e pelo estado da humanidade, se nós fizéssemos isto, nós iríamos conseguir a graça, talvez, de entrarmos em oração contínua. Porque a necessidade real é de oração contínua. porque nem 30% da humanidade encarnada e desencarnada, nem 30% está consciente de que deve colaborar com o plano evolutivo. Nem 30%. De forma que tudo aquilo que puderem fazer em termos de oração, tenhamos fé que isso possa conseguir equilibrar aquilo que a hierarquia não pode fazer. A hierarquia não pode fazer, embora a hierarquia seja onipotente, a hierarquia não faz aquilo que caberia a nós, humanos, fazer. A hierarquia colabora conosco, a hierarquia está do nosso lado, a hierarquia está junto conosco, fazendo tudo, e ela completa aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas não pode assumir aquilo que nós temos que fazer e que somos capazes de fazer. Isso está claro? Então, aquilo que está nas nossas possibilidades de fazer, não pretendamos que a hierarquia assuma, porque isso não está na lei cósmica. A hierarquia vai assumir aquilo que está além dos nossos limites. Mas chegar ao nosso limite, isto é fundamental, isto é elementar para quem está no caminho espiritual nesse momento. E então vejam o que vocês podem ainda dar em matéria de oração. Mesmo que a gente não tenha uma fé absoluta na própria oração, porque nós temos tantos complexos de inferioridade na nossa mente, nós temos tantos complexos de inferioridade que podemos um dia chegar a pensar que a nossa oração não vai resolver. Dados nossos complexos de inferioridade, para usar um termo que todo mundo entende, não é assim. Você se põe a orar e se despreocupe. Você se põe a orar, você ore, ore tudo o que você puder e entregue. E entregue porque a oração faz o resto. A oração é muito maior do que a nossa vontade. A oração é muito maior do que a nossa intenção. A oração tem muito mais força do que as nossas decisões pessoais têm. Quando você pronuncia uma oração com todo o coração, e quando esta oração sai para atuar, ela não está dependendo mais das suas limitações. Esta oração saiu. E onde esta oração não consegue chegar, os anjos a levam, compreende? Então, quando você ora, quando você dá tudo o que pode dar, você entregue essa oração com toda a fé, com toda a certeza de que onde ela não puder chegar, pela nossa falta de força, e pela nossa falta de, talvez, de devoção, onde ela não puder chegar, o reino angélico que está à nossa volta, ele leva essa oração para onde nós não conseguimos levar. Bom, dizendo isso, eu acho que, por hoje, eu não tenho mais nada que dizer. Mas não se sintam impotentes para certas coisas. Não se sintam impotentes, porque os nossos irmãos anjos e os nossos irmãos arcanjos levarão todos os nossos impulsos aonde eles não puderem chegar. E isto irá equilibrando em parte, não é, o desastre que a humanidade está diariamente, continuamente perpetrando dentro de um planeta que está destinado a ser um planeta sagrado. E vamos agradecer aos nossos irmãos maiores, não? E aos nossos companheiros angélicos, todo o estímulo que tem nos dado, toda a energia que tem colocado nesses nossos encontros. E também vamos agradecer muito por estarmos com mensageiros seguros de todos os nossos impulsos. Obrigado, então, vocês todos.